Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
16 horas agora e fechamos por aqui esta edição do Jornal Jovem Pan. A CPI da Covid prossegue. Você vai ter todo o acompanhamento aqui na programação da Jovem Pan. Por enquanto, muito obrigada pela sua audiência. Obrigada pela companhia e tenha uma boa tarde.
Um prêmio especial, um Volkswagen Nivus. E ainda tem muitos outros prêmios. BMW X1, 7 Virtus e muito mais. 61 prêmios por semana, por apenas 66 centavos por dia.
A mamãe merece, Botini.
Claro que merece. Acesse agora pancadão.com.br e faça a sua inscrição. No Pancadão de Prêmios, a sua mãe pode ganhar, ganhar, ganhar.
Eu sou a Adriane Galisteu e estou aqui para te fazer um convite. Venha conhecer o Chiado, restaurante em Moema, filho do premiado Abela Sintra, está com um novo chefe. Venha conhecer deliciosas novidades como bacalhau grelhado com purê de grão de bico, paella de frutos do mar, polva espanhola. Chiado Restaurante, Avenida Jurucê, 776. Telefone e WhatsApp 5041-5276. Também nos aplicativos de entrega.
Você quer melhorar seu conhecimento em política?
Quer aprimorar seus conceitos sobre liberdade e democracia? O curso Liberdade em Construção foi feito para você.
Eu, Paulo Matias, vou te ajudar nessa junto com o Adrilli Jorge. Acesse agora o www.niucursos.com.br, niucursos.com.br e garanta já o seu.
O caminho para a construção de uma sociedade livre e democrática passa necessariamente pela informação.
Oi, tudo bem? Você já conhece os programas de sucesso da Jovem Pan, certo? Mas você sabia que existem podcasts exclusivos que fazem parte do conteúdo da Panflix? E sabe o que é melhor? Além de ser de graça, esse ano eles terão novas temporadas. Paulinha Carvalho e a psicóloga Pamela Magalhães apresentam Coração Peludo, podcast mais ouvido da Jovem Pan. Com 1 milhão de seguidores no Instagram, Pamela é referência quando o assunto é relacionamento e no Coração Peludo responde às dúvidas dos ouvintes. Mark Tawil é estrategista de comunicação, palestrante do TED, primeiro LinkedIn Top Voices Brasil. E no Alto Performance, Mark nos ajuda a ser melhor amanhã do que somos hoje, trazendo expertise de líderes admirados do mercado. Rafa Oliveira é fenômeno no YouTube com mais de 1,5 milhão de inscritos. E no Organize Sem Frescuras, reúne dicas para otimizar o seu tempo e a organizar a vida. Quer conhecer histórias transformadoras? No 45 do primeiro tempo, o jornalista Patrick Santos investiga como personalidades relevantes mudaram suas vidas em busca de um propósito. Um dos principais nomes do esporte da Jovem Pan, Vanderlei Nogueira, recebe atletas e outros personagens para conversas reveladoras no podcast Nossa Conversa. Para ouvir os podcasts da Jovem Pan, é só buscar pelo nome no aplicativo da Panflix ou nas principais plataformas digitais de podcast. Encontrou? Inscreva-se na playlist e não perca mais nenhuma atualização.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
São 4 horas e 5 minutos. Olá, hoje é quarta-feira, dia 5 de maio de 2021. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora, com os principais destaques do Brasil e do mundo. Nós estamos ao vivo em AM, pelo Panflix, Twitter, Facebook e também no site jp.com.br. Eu sou Marcelo Matos e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques. Nelson Teich presta esclarecimentos na CPI da pandemia. Ex-ministro da Saúde afirma que deixou o cargo após 29 dias pela insistência de Bolsonaro na implementação do uso da cloroquina. Câmara aprova projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional. Proposta que prevê punição a quem atentar contra o Estado Democrático de Direito segue agora para o Senado. Bolsonaro volta a afirmar que pode editar norma contra isolamento social nas unidades da federação. O presidente defende realização de cultos e possibilidade da população voltar às atividades. E o Brasil tenta obter doses excedentes da AstraZeneca para tentar acelerar a vacinação aqui no Brasil. O governo identificou possibilidades de envio nos próximos meses apenas nos Estados Unidos e Reino Unido. E o governo de São Paulo vai começar a vacinar pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos. Coletiva de imprensa aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Muito bem, o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, declara que deixou o cargo por discordar do uso da cloroquina e pela falta de autonomia no cargo. Na CPI da Covid, o médico evitou politização e reiterou que faria um depoimento técnico e comprometido com a própria biografia. Mostrando divergências com o presidente da República, o oncologista destacou que a economia e saúde não são coisas distintas. Nelson Teich, que ficou 29 dias no cargo, exemplificou inúmeras vezes a discordância sobre o uso de medicamentos ineficazes.
E que no final eu percebi ao longo daquele período, e eu não precisava de um período longo para perceber isso, que eu não teria a autonomia necessária para conduzir como eu acreditava fosse a forma mais correta.
Então qual foi a real causa, o real motivo do seu pedido de demissão?
Bom, o pedido específico foi pelo desejo de... Esse era o problema pontual, mas isso refletia uma falta de autonomia e uma falta de liderança.
Ao contrário de Luiz Henrique Mandetta, o ex-ministro afirma que não recebeu ordens para mudar a bula da cloroquina. E, de acordo com ele, quando entrou no governo, encontrou um clima de politização e de disputa.
Aquilo ali foi uma situação ruim, né, porque até conversei com eles depois, e eles pediram até desculpa em relação a isso. Aquela condução foi uma condução ruim, realmente. Aquilo ali trouxe uma percepção ruim para todo mundo. Isso ali foi... A forma de conduzir ali foi, me pareceu, inadequada. Quando eu entrei, existia um clima de politização e disputa muito grande. Era um clima muito tenso. Então, eu via que as coisas que eu falava, elas eram mais usadas do que ouvidas.
Nelson Teich não soube dizer se o presidente da República recebia aconselhamento paralelo sobre saúde. Em mais uma discordância com Jair Bolsonaro, o ex-ministro salientou que não tem como separar economia e saúde.
Então, quando você discute distanciamento, você não está discutindo distanciamento de dinheiro ou liberar a economia. Você está falando da vida das pessoas. Esse é que foi o grande problema que eu achei. A gente tratou economia como dinheiro e saúde como vida, mas é uma coisa só. Isso leva a um grande problema...
O senhor acredita que criou-se artificialmente uma incompatibilidade entre ambos?
Sim.
Que não existe?
Sim. O que é difícil é você medir, porque mesmo as coisas da economia, por exemplo, que vão acontecer lá na frente, em teoria você pode ter algum tempo para tentar sanar o problema. E a morte está acontecendo agora, você tem que atuar agudamente nisso.
O ex-ministro confirma ter nomeado Eduardo Pazuello como secretário executivo do Ministério da Saúde, depois de indicação de Jair Bolsonaro. Nelson Teich explica que, na época, seria interessante ter na pasta alguém que ajudasse na distribuição de insumos e produtos.
A qualificação dele era como alguém que tinha experiência em estruturar operações complexas rapidamente.
Ele atrapalhou, travou, sabotou alguma ação de sua gestão?
Não.
Ou ao contrário, ajudou o senhor ou contribuiu bastante?
Eu acho que ele fez o papel dele. A gente, na época, me lembro, por exemplo...
Então contribuiu bastante?
Contribuiu, acho que ele fez o papel dele.
Nelson Teich classificou, no entanto, como equivocada a indicação do general para comandar o Ministério da Saúde, por se tratar de um cargo técnico. Sobre vacinas, Nelson Teich ressalta que estava conversando com a Janssen e a Moderna antes de sair do Ministério em maio de 2020. E sobre o depoimento do ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, a gente conversa agora com o advogado especializado em Direito Público, Leandro Souza. Muito boa tarde, Leandro.
Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem?
Tudo bem, Leandro. A gente sabe que uma CPI, né, Leandro? E, inclusive, no início, né, o presidente explica, a pessoa não pode mentir numa CPI. Nós lembramos daquele episódio envolvendo o presidente Eduardo Cunha, quando ele foi à CPI espontaneamente em relação à Petrobras, e depois aquilo foi usado contra ele justamente para que ele pudesse ser cassado na Câmara dos Deputados e um processo contra ele. Como é que o senhor avalia? Esse depoimento foi muito técnico do ministro Teich.
Na realidade, ele não quer se comprometer, né? Ele, na realidade, quando foi convidado, foi um momento muito repentino, né? Foi muito limitado, inclusive a atuação dele, ao meu ver, como médico, como responsável técnico, né? Ali, num momento tão crítico da pandemia, ele poderia ter atuado de maneira mais... positiva e isso não aconteceu. Ele realmente ficou na defensiva e o que me parece é que esse depoimento segue esse mesmo caminho. Agora, é importante mencionar que a CPI ela tem um poder investigatório, né? Ela não tem um poder de juiz, né? Então ela vai captar todas essas informações, gerar um relatório e enviar ao Ministério Público para que o Ministério Público possa atuar, né, e responsabilizar quem for de direito.
Como o senhor disse, né, essa questão da CPI e por o presidente Jair Bolsonaro. Nós tivemos ontem o ministro Mandetta, exemplo de Teich, ficando várias horas no Senado, aquele jogo da oposição, situação, e sabemos que nesse momento, inclusive, o governo está em minoria, né, na composição. Qual o prejuízo que o presidente pode ter ao longo dessa CPI, aquela velha máxima? CPI sabe como ela começa, mas nunca como vai terminar.
A CPI, na realidade, ela vai, como eu disse, ela vai apurar os fatos, né? Se o presidente da República, ele for constatado, né, a responsabilidade dele, né, e principalmente a omissão dele no combate à prevenção, no combate à pandemia, né, ele pode sim ser responsabilizado, né, e não só, né, pelo começa pelo Senado, né, então na realidade o Senado vai ter que apresentar aí, né, qual o trâmite que vai ser tomado referente ao presidente da República por ele ter o foro privilegiado, né. Mas pode ocorrer sim até possivelmente aí o impeachment por conta dessa omissão dele diante a gravidade da pandemia e de toda a situação que se instaurou no país por conta da omissão do poder federativo.
E aí, Leandro, a preocupação justamente com o relator, porque o relator é o segundo cargo mais importante depois do presidente, porque ele tem o poder justamente de apresentar esse parecer dele ao final da investigação, justamente como o senhor disse, para o Ministério Público.
Isso. Ele tem, na realidade, ele tem 120 dias para fazer essa apuração, né, e o relatório, e enviar esse relatório ao Ministério Público em 120 dias. Então, a princípio, ele tem um prazo específico para que isso aconteça. Eu acho que fica evidente a responsabilidade dos envolvidos, pelo menos aparentemente, para os cidadãos brasileiros, né? Fica evidente aí a omissão dos nossos governantes na atuação efetiva no combate à prevenção aí à Covid-19. Né? Tem se falado muito, inclusive recentemente, nós tivemos aí decisões aqui, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, de juiz, né, de uma juíza, suspendendo decretos, né, impostos aí pela prefeitura do estado do Rio de Janeiro, inclusive decretos futuros. Eu não sei como é que como é que uma juíza pode impedir, né, e decidir sobre um decreto que ainda nem aconteceu, né? Isso vai em desencontro ao interesse do coletivo, ao interesse da sociedade, né? Nós estamos aí diante de uma situação precária, né? Que nós estamos falando do primeiro direito fundamental da Constituição Federal, que é o direito à vida. Então, todos os demais direitos fundamentais, seja o direito individual, o direito de ir e vir, todos eles dependem de você estar vivo. Né? Então, para a economia gerar, você precisa estar vivo para fazer a economia gerar. Então, toda essa discussão e tudo isso tem que ser levado em consideração, porque não foi levado em consideração naquele momento, né, a necessidade real da população, que era em ter um projeto, né, um líder realmente à frente de uma pandemia para poder trazer soluções adequadas, né, para poder trazer soluções em prol à sociedade, né, evitando aí tantas mortes, né, como nós temos hoje, e que hoje, lamentavelmente, de ontem para hoje, nós tivemos aí a notícia do nosso, do Paulo Gustavo, do ator Paulo Gustavo, que foi, né, foi vítima dessa Covid-19, lamentavelmente. Mas é preciso ser apurado os responsáveis, e cabe a CPI, em 120 dias, apresentar esse relatório ao Ministério Público, para que o Ministério Público possa tomar as devidas providências de acordo com a Constituição Federal.
Agora, Leandro, nós sabemos que a CPI, o foco está no governo federal, na sua atuação, mas é claro que os governistas querem levar também estados e municípios, e nós, ao longo dessa pandemia, acompanhamos, infelizmente, aí desvios, compras que foram, não chegaram, respiradores. Até que ponto também haverá essa separação entre o que fez o governo, o que não fez, estados e municípios?
Então, eu acredito que essa própria CPI, ela possa ter esse desdobramento, né? Então, ele na realidade, iniciou numa esfera mais federal, mas ela vai começar a se desdobrar também para os entes, para as esferas municipais, para as esferas estaduais, e isso vai tomar uma proporção muito grande. Eu não acredito que essa CPI, né, como a gente tem visto, né, e tem isso como premissa, que toda CPI vai dar em pizza. Eu acho que não vai dar em pizza, porque foi muito grave, né, o que aconteceu. Os nossos representantes não atuaram de maneira devida, de forma em defender os interesses coletivos, defender os interesses da sociedade, e agiram por conta própria em benefício, em tentar, muitas das vezes, obter o enriquecimento ilícito, num momento que mais precisávamos de gestores responsáveis e comprometidos com a saúde, com a população e com a vida.
Leandro Souza, advogado especialista em direito público, muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. Até mais.
Pô, nada, eu que agradeço. Obrigado.
Muito obrigado. E na abertura da sessão de hoje, o presidente da CPI da Covid disse que a convocação de Eduardo Pazuello não é uma forma de confrontar o Exército. O Omar Aziz, do PSD, deu a justificativa diretamente ao comandante da corporação, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. O ex-ministro da Saúde cancelou a ida dele ao Senado depois de ter contato com dois oficiais que contraíram coronavírus. O presidente da CPI deixa claro que não duvida da versão de Eduardo Pazuello.
Era importante a gente separar as coisas para que não se colocasse dúvida da participação do general Pazuello. Fiz isso com o presidente da comissão para que não haja nenhum desentendimento entre instituições. Não é o Exército Brasileiro que estaria aqui. Então, o general Paulo Sérgio é conhecidamente um homem de respeito e de trabalho, e eu de forma nenhuma duvidei em nenhum momento do que ele me comunicou.
E de acordo com o Omar Aziz, o general Eduardo Pazuello sugeriu falar remotamente à comissão, mas a oitiva foi remarcada para o dia 19. Já o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, questionou a versão do ex-ministro e sugeriu para que ele apresentasse os testes.
Eu li várias matérias questionando isso, talvez. E não fica bem para a instituição do porte do Exército, seria até confortável que ele pudesse trazer. Eu sei que ele deve ter convivido com essas pessoas, por isso ele deixou de vir aqui. Jamais ia duvidar da palavra do general do Exército, mas é confortável.
E no início dos trabalhos desta quarta-feira, senadores fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao autor Paulo Gustavo. Randolfo Rodrigues, da Rede, destacou que a condução da CPI deve ser voltada às vítimas da Covid.
A memória agora de Paulo Gustavo e a memória desses brasileiros e o impacto que o Brasil tem nesse momento com a perda desse artista tão querido, que deixa um vazio enorme na alma brasileira, inspire os trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito.
A homenagem dos senadores a Paulo Gustavo foi feita antes da oitiva com o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. E nesta quinta-feira estão previstos os depoimentos do titular da pasta, Marcelo Queiroga, e o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Muito bem, o presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje, né, que estuda editar um decreto para garantir o que ele chamou de direito de ir e vir. De acordo com o presidente, a medida não poderá ser contestada por nenhum tribunal. E quem traz mais informações direto de Brasília é o repórter agora. Vamos acompanhar.
Olá, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro acredita ter o apoio da população e do Congresso para baixar um decreto e acabar com as medidas restritivas impostas para tentar aí diminuir as mortes pela Covid-19. Ele diz não ter dúvidas de que as pessoas que foram às ruas no último sábado estão dispostas ao que chamou de dar a vida pela liberdade, e garante que a decisão de interferir nas determinações de governadores e prefeitos não será contestada pela justiça.
Peço a Deus que não tenha que baixar esse decreto, mas se baixar, ele será cumprido. Com todas as forças que todos os meus ministros têm, e não será contestado esse decreto. Não ousem contestar, quem quer que seja. O Brasil não pode ser um país condenado ao fracasso, porque alguém delegou competências esdrúxulas a governadores e prefeitos.
Bom, o presidente comentou nesta quarta-feira os trabalhos da CPI da Covid-19 no Senado Federal. Segundo ele, a comissão vai aprovar o que alguns fizeram de forma errada, com bilhões entregues pelo governo aos estados e municípios. Bolsonaro aproveitou a oportunidade para voltar a defender o que chama de tratamento precoce.
Estamos sugerindo que seja convocado ou convidado autoridades que venham falar no tratamento precoce. Canalha é aquele que é contra o tratamento precoce e não apresenta alternativa. Esse é um canalha. O que eu tomei, todo mundo sabe. Ouso dizer que milhões de pessoas fizeram esse tratamento. Por que contra?
O presidente também questionou hoje, em cerimônia lá no Palácio do Planalto, a origem da pandemia.
É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês.
É, Bolsonaro aproveitou aí o discurso que fez durante essa cerimônia de abertura da Semana das Comunicações, realizada lá no Palácio do Planalto, para defender outras coisas, como a política externa do governo, e pedir ao parlamento que aprove a chamada PEC do voto impresso. O presidente reconheceu ainda que tem como marqueteiro o filho, o vereador Carlos Bolsonaro, e afirmou que o suposto gabinete do ódio é, na verdade, um gabinete da verdade.
Bem, as informações com Antônio Maldonado, e sobre essa declaração do presidente, a gente conversa agora com o comentarista da Jovem Pan, Jorge Serrão. Jorge Serrão, boa tarde. Boa tarde. Um evento de 5G, comunicações, no mês simultâneo, né? A CPI começava lá no mesmo horário e o presidente procurou, né, Serrão, para quem acompanha a política, dar o recado. É, seria uma reação à CPI, falou em cloroquina, a gente sabe que haverá também a investigação de tratamento precoce. Por que o presidente resolveu dar esse recado hoje, Serrão?
Na verdade, o presidente Jair Bolsonaro começou a surfar na onda das manifestações de 1º de maio, claramente favoráveis ao governo dele e a ele pessoalmente. Ele deu o recado que já devia ter dado há muito tempo, e a tese que ele tem insistido é que o poder do Supremo Tribunal Federal está agindo acima dos demais poderes. Inclusive, quando ele se referiu na declaração dele a alguém que permitiu a decisão de governadores e prefeitos, esse alguém não é um sujeito oculto, é claramente os ministros do Supremo Tribunal Federal, o conjunto do Supremo Tribunal Federal. Então, Bolsonaro aproveitou para dar o recado, para manifestar mais uma vez que o governo federal, sim, baseado na soberania do artigo 84 da Constituição, pode delegar e liderar o processo, publicando até um decreto que determine que não se possa mais descumprir o artigo 5º da Constituição, o que foi feito claramente nessa pandemia por governadores e prefeitos, cometendo abusos claros aos direitos individuais. Esse foi o ponto gravíssimo dessa pandemia.
Agora, Serrão, por que ele faz isso nesse momento, né? Já que ele foi cobrado muitas vezes de ter uma liderança nacional, tratando da Covid-19, do abastecimento de vacinas, hospitais, oxigênio. Ele sempre era cobrado e dizia, ó, o Supremo não me deixou. E aí os governadores tomavam as suas atitudes, né, prefeitos. E por que agora ele quer fazer essa retomada? Coincide com a CPI, as preocupações também políticas em relação a esse momento?
Claro, é uma resposta direta a essa comissão parlamentar de inquérito do Covidão, que vem num momento inoportuno. É uma CPI que claramente tem o objetivo de tentar criminalizar o presidente da República, tentando responsabilizá-lo por tudo de errado que aconteceu nesse combate à pandemia. A grande questão é, se todos erraram, todos os governos, União, Estados e Municípios, podem não ter cometido omissão no trato da Covid, que é o objeto da CPI. Mas, com certeza, vários dos entes federativos, podendo até se incluir, no caso, o governo federal em alguns pontos, houve problemas de gestão, erros de gerenciamento do processo. E aí sim, isso pode ser culpado, mas não gera impeachment. Isso aí é culpa política. Culpa política depois você vai resolver dando troco na urna eletrônica, votando ou não no presidente, se achou que ele agiu certo ou errado.
Serrão, aproveitando você, a gente acompanhou a CPI, aqui todo esse desenrolar, esse início aí que apresentamos aqui para os nossos ouvintes internautas. Hoje um depoimento bem técnico, o ministro Taix ficando na defensiva, não querendo fazer nenhum tipo de politização. Ele mesmo sempre se disse uma pessoa técnica da área da saúde e das respostas técnicas mesmo. Em relação ao Mandetta, onde foi mais político, né? Havia também, ele ficou mais tempo no governo, teve todo aquele envolvimento, né? O desgaste. O fato de Pazuello não comparecer à CPI vai complicar a situação do ex-ministro? Ou seja, existe uma desconfiança. Foi visto andando sem máscara no shopping. Agora, às vésperas de prestar o depoimento, alega o seguinte: olha, eu te mantive contato com duas pessoas que tiveram Covid, quero fazer o adiamento, depois quero o remoto. Vai ficar pior para o ministro?
O adiamento não foi bom negócio para o governo, porque essa crise da Comissão Parlamentar de Inquérito tem que ser resolvida com transparência, objetividade e, sobretudo, verdade. Verdade, o governo tem que falar a verdade, é isso. sob pena até de incorrer em crime de responsabilidade se faltar com a verdade em relação a isso. Agora, o roteiro da CPI ficou muito bem claro hoje num diálogo na comissão entre o senador Renan Calheiros, que é o relator, e o senador Humberto Costa, que é da oposição ferrenha do PT. Ficou bem claro que a armadilha para Bolsonaro é tentar responsabilizá-lo por ter defendido práticas não científicas do combate à Covid, como, por exemplo, a tentativa de imunização por rebanho. Só que Bolsonaro em nenhum momento pregou isso claramente. Então, o objeto da acusação não fica claro, mas a narrativa e a armação ficam evidentes. E muito, fica muito descarado que parece que já tem um relatório escrito para culpar o presidente da República no final dessa comissão parlamentar de inquérito.
Obrigado, Serrão. E por isso também que o presidente hoje garantiu naquele discurso que vai orientar a base governista para convocar médicos que defendem o tratamento precoce e também o uso da cloroquina. Claro, o governo vai se cercando também para mostrar os dois lados dessa questão e não ficar isolado, como você disse. Muito bem, agora nós vamos a um rápido intervalo e voltamos. Já já continue conosco aqui na Jovem Pan. Até mais.
Jovem Pan, agora. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Venha saborear o Festival de Lagostas no Restaurante Fredi, de segunda a segunda no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como a deliciosa concha recheada com carne de siri gratinada. 6 opções diferentes de pratos com lagostas e sobremesas como soufflé de chocolate e crepe Suzette. Esperamos você! Fredi, Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana. Um novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan. Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
eles... E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Toda segunda na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal? Aqui é a Adriana Reide. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan, agora.
4h33, estamos de volta aqui com o Jovem Pan agora. O depoimento de Nelson Teich foi interrompido por alguns minutos, no início da tarde, por um bate-boca envolvendo senadoras. A CPI tem 11 integrantes, nenhuma mulher, mas um acordo com a bancada feminina autorizou a participação delas nas oitivas. No entanto, Ciro Nogueira, do Partido Progressista, discordou que Elisiane Gama passasse na frente dele ao inquirir o convidado. O mal-estar provocou uma discussão acalorada entre os senadores e a sessão teve de ser paralisada.
Agora é muito medo da voz das mulheres. Eu fico pasma com isso. É sim, senador Ciro. Por favor, senador.
E por que desse show?
É óbvio que é.
Por que do show?
É óbvio que é.
Peço a
voz.
Eu vou pedir, por favor.
Aqui tem parlamentares da base da oposição do governo. Tem mulheres que apoiam o governo, mulheres que são da oposição do governo. Aqui não é uma questão política, aqui é uma participação feminina das mulheres, senador Fernando. Senador Fernando, nós temos mulheres que são da base do governo.
Mas não pode ser em arrepio a representatividade do que o povo elegeu.
Em meio à confusão, o senador Marcos Rogério acusou as senadoras de reforçar o coro contra o presidente da República. Elisiane Gama e Simone Tebet, do MDB, se levantaram e o bate-boca continuou.
O que se busca aqui, parece-me, é que é engrossar o coro daqueles que querem dar peia no presidente Bolsonaro. Com todo o respeito.
Pelo amor então, de Deus, senador não Marcos.
Dá, não dá pra entrar.
Peraí.
Peço a Vossa Excelência. Peço a Vossa Excelência.
A nossa bancada é plural.
Peço a Vossa Excelência.
A Soraya aqui, PSL, presidente.
Peço a Vossa Excelência.
Aqui, a senadora
que
impõe
a regra regimental.
Que desequilíbrio.
Quando
que desequilíbrio. Isso não é verdade.
É só pegar.
Isso não é verdade.
Se não é verdade, é só ouvirem.
Seu presidente, com as mulheres,
presidente.
O presidente da CPI, Omar Aziz, suspendeu a sessão por 5 minutos para acalmar os ânimos. Depois da interrupção, a senadora Elisiane Gama passou a fazer perguntas a Nelson Teich. Vamos agora então à sessão do Senado, a CPI, o ex-ministro Nelson Teich ainda está falando lá no Senado Federal. Vamos acompanhar ao vivo.
O presidente da comissão temporária, senador Confúcio Moura, para narrar um problema que muitos brasileiros já conhecem, muitos senadores também conhecem, que é a maternidade, a UTI neonatal, nesse momento de Covid. Há uns meses atrás recebi um vídeo de alguns médicos dos hospitais aqui da capital, na qual eu moro, Natal, mostrando a quantidade de crianças que estão morrendo por falta de leitos de UTI ou de equipamentos básicos que deveriam ter nos hospitais. Fiz um ofício ao Ministério da Saúde, a qual a pasta era a SAPS, a Secretaria de Atenção Primária, que está no comando do Rafael Parente. Ele trouxe, solicitei que a equipe dele viesse até aqui a capital para vistoriar e fazer essas visitas. E aonde está aqui o meu testemunho, senador Pacheco? É que eu acompanhei, né? Acompanhei e me arrisquei ali, porque sou o único que não era vacinado da equipe. Pessoal do Ministério, da CESAP, Secretaria Estadual ou do município, todos da saúde vacinados, alguns médicos, igual muitos brasileiros que estavam dentro dos hospitais ali aguardando para passar por uma cirurgia, uma mãe, uma mulher ali que está aguardando, ou se não, uma criança recém-nascida com menos de 500 gramas também, que não tem essa proteção. E a gente foi poder ver, viu assim, as dificuldades que é para uma gestante, para uma mãe, para uma mulher, para uma criança que está nascendo num momento crítico em qual os leitos estão sendo todos destinados para o tratamento de Covid. Mas que outras doenças...
Nós estamos acompanhando então o depoimento agora do ministro, ex-ministro Nelson Teich. Quem participa é o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte. Já voltamos então à sessão. Vocês puderam observar também que muitos parlamentares estão de uma maneira remota participando dessa CPI, não estão no plenário onde se apresenta o ministro Nelson Teich nesta quarta-feira. O governo de São Paulo anunciou hoje que começará a vacinar contra a Covid-19 na semana que vem pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos e deficientes da mesma faixa etária. A repórter Nani Cox acompanhou a coletiva de imprensa hoje no Palácio dos Bandeirantes e traz todas as informações. Boa tarde, Nani.
Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, o governador de São Paulo, ele anunciou novas etapas da vacinação aqui para o estado, também agora avançando para grávidas, mulheres que acabaram de dar à luz e pessoas com comorbidades, mas também que vai depender um pouquinho da idade. Para a gente explicar aqui para os nossos ouvintes, no dia 11 de maio, as gestantes e mães com comorbidade que deram à luz recentemente, também pessoas com deficiência permanente entre 55 e 59 anos, que recebem o benefício de prestação continuada, vão poder tomar a primeira dose da vacina contra o coronavírus. No dia seguinte, dia 12 de maio, será a vez, então, de pessoas com comorbidades entre 55 e 59 anos. Entre as comorbidades estão doenças cardiovasculares, diabetes, pneumonia crônica, hipertensão estágio 3 ou estágio 1 e 2 com lesão do órgão-alvo, doença cerebrovascular, obesidade mórbida, cirrose hepática e HIV. É um total de mais de 1 milhão de pessoas que vão poder receber a primeira dose da vacina nesses 2 dias. Para comprovação, é preciso apresentar laudos médicos, documentos do pré-natal, no caso de grávidas, declaração do nascimento da criança, no caso de mulheres que deram à luz, comprovante de condição de risco, também no caso de grávidas e mulheres que deram à luz, cadastros em UBSs, aí no caso de pessoas com comorbidades, ou o comprovante do recebimento do benefício de prestação continuada da assistência social. A gente também teve aqui na coletiva no Palácio dos Bandeirantes a atualização dos dados da pandemia. E olha, 2 semanas depois da implementação da fase de transição aqui no estado, o estado teve uma alta de 2,5% no número de casos. Em relação às internações, a queda foi baixa, apenas 0,3%, e nos óbitos a redução foi de 1,3%. Ocupação de leitos de UTI estão em 78,3% no estado e 76,4% na Grande São Paulo. Atualmente, internados na terapia intensiva estão 10.235 pacientes, sendo que no dia anterior a essa medição da Secretaria de Saúde, o número era de 10.107. Então, um aumento aí de mais de 100 pacientes que deram entradas nas UTIs. Em relação à enfermaria, o número é de 11.048 pacientes e no dia anterior era de 11.074, então uma redução pequena. O estado, infelizmente, se aproxima dos 100 mil óbitos e 3 milhões de casos. No total, são 9.956.210 casos e 98.710 óbitos. A nova fase do Plano São Paulo vai ser anunciada na próxima sexta-feira, também coletiva aqui no Palácio dos Bandeirantes. O governador João Dória se disse otimista com a evolução do processo. O coordenador do Centro de Contingência, Paulo Menezes, disse que ainda requer um exame mais profundo, porque ele lembrou que existe alguns atrasos na notificação. Ele disse que é possível que o fato de a gente ter tido o feriado de 21 de abril, de finados, que foi na quarta-feira passada, pode ter atrasado essas notificações, então pode haver um represamento de dados. Ele disse que está acompanhando, que a situação é de estabilidade nas internações e que essa semana vai ser decisiva, então, para verificar se a tendência de queda continua. O coordenador executivo do Centro de Contingência, João Gabardo, disse que esses números não indicam que haja uma necessidade de retroceder no Plano São Paulo, então que não seria necessário voltar para uma fase vermelha, uma fase emergencial, como vimos aí durante o mês de março. No entanto, segundo ele, esses indicadores mostram para a população que ainda estamos no enfrentamento de uma situação grave. A população, segundo ele, precisa entender que as medidas são necessárias e que, se entenderem isso, então vão dar melhores condições para continuar o processo de enfrentamento e mantendo o funcionamento da economia de forma segura e um retorno lento à normalidade. Ele também ressaltou que o centro continua analisando e certamente nesses próximos dias vai fazer uma orientação para o governo, lembrando que sexta-feira teremos o anúncio da nova fase. Por enquanto, são essas as informações. Eu volto com vocês nos estúdios.
Muito obrigado, Nani Cox. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é justamente o presidente da Associação Paulista de Medicina, José Luiz Gomes do Amaral. Boa tarde ao senhor. Eu gostaria que o senhor falasse justamente, né, dessa nova fase da vacinação, que significa que a imunização está acelerando aqui em São Paulo. Boa tarde.
Muitíssimo boa tarde. Boa tarde àqueles que nos ouvem e assistem. É um prazer estar com vocês. A situação é uma situação que exige toda a atenção. Nós estamos vivendo um momento de estabilidade, mas como já o Gabardo e o Paulo assinalaram, nós temos que ser muito cautelosos em analisar os números. Os números com relação ao Covid, eles sempre chegam um pouco atrasados, não? Porque eles acabam refletindo o contágio que aconteceu nas semanas anteriores. E fica realmente muito difícil você se balizar, dirigir a política de reativação das atividades sociais a partir de números que refletem o que aconteceu já há tempos, né? Mas, de qualquer forma, eu penso que podemos, sim, manter algum otimismo, desde que nós tenhamos também muita cautela. Cautela em interpretar os números, em decidir aquilo que vai ser retomado, aquilo que não deve ser ainda retomado, e o cidadão. Ao cidadão cabe responsabilidade. Nós estamos consternados em assistir às lotações nos bares, às lotações nas ruas, sem que haja um motivo claro, uma razão absolutamente clara para que as pessoas assim se comportem. Para as atividades essenciais, é claro que nós temos que manter o país vivo, né? Mas temos que manter as pessoas também vivas. Portanto, para as atividades não essenciais, é importante que as pessoas se resguardem.
Justamente, José Luiz, justamente o que eu queria perguntar para o senhor, né? Há uma preocupação da área médica, dos especialistas, esse abre e fecha, né? Há uma melhora sensível, nem tão sensível assim, uma pequena melhora já à reabertura. E depois nós temos novamente a evolução dos casos. De fato, essa é a grande preocupação?
O abre e fecha é extremamente contraprodutivo. Todos os países que estão obtendo algum resultado consistente, eles têm restringido as suas atividades sociais, o contato das pessoas, e o têm feito por muito tempo suficiente para reduzir significativamente o contágio. Olha, coloque o exemplo de Portugal e Inglaterra, que são dois países próximos com quem nós temos relações muito estreitas, e muitíssima cautela em reabrir. Todos entendem isso. Nós aqui bastou diminuir de 80% para 78% o nível de ocupação nas unidades de terapia intensiva, nós reabrimos as atividades. Precisamos entender que se alguém tem Covid e não requer hospitalização, ele tem 1% de chance de morrer. Se ele vai para uma unidade de terapia intensiva, ele passa a ter mais de 50% de chance de morrer. Significa que nós precisamos evitar que as pessoas fiquem doentes. Elas não devem ficar doentes, não devem ir para o hospital, não devem ir para a terapia intensiva. Portanto, a ocupação de leitos hospitalares e terapia intensiva não é o nosso alvo. O nosso alvo é a redução do contágio.
Sem dúvida. Agradecemos então a participação de José Luiz Gomes do Amaral, presidente da Associação Paulista de Medicina. Muito obrigado, senhor. Até mais.
Até mais. Com máscara e em casa.
Sem dúvida. E vamos agora ao Senado. O ministro, ex-ministro Nelson Teich está, portanto, no Senado ainda no seu depoimento. Vamos acompanhar.
A todas as vítimas do coronavírus, que já são muitas no Brasil, o nosso profundo pesar, em especial um registro de uma morte que impactou muito...
Nesse momento, inclusive, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
Por todos os brasileiros, que é o ator Paulo Gustavo, que sucumbiu ao coronavírus depois de uma longa batalha, uma luta muito grande com essa doença e que veio, infelizmente, a falecer. Gostaria de, em nome da presidência do Senado, manifestar o nosso pesar à sua família, aos seus amigos, aos seus muitos fãs no Brasil, que viam nele realmente um talento extraordinário e uma simpatia realmente muito singular do ator Paulo Gustavo, que nos deixou. Então fica também esse registro por parte da presidência. Com a palavra, pela ordem, senador Lazia Martins.
Muito obrigado, presidente Pacheco. Em primeiro lugar, aderi por inteiro aos comentários do senador Espiridião e ao de Vossa Excelência. Também o impacto foi muito forte e continua sendo aqui no Rio Grande do Sul. Em segundo lugar, presidente Pacheco, perguntar a Vossa Excelência sobre o PL 939, que já esteve quase por ser discutido e aprovado há um mês atrás e agora se prolonga. Na sessão passada, lembra bem Vossa Excelência, estava na pauta, mas a pedido do relator, senador Eduardo Braga, que informou ter um compromisso particular inadiável, concordei, e ficou para a próxima sessão, que seria hoje. Entretanto, não figura na pauta. Então, gostaria de perguntar a Vossa Excelência quando é que nós teremos a discussão e votação do PL 939, que se refere ao abusivo, por que não, reajuste dos remédios enquanto durar a pandemia.
Senador Lazia Martins, de fato, esse projeto de autoria de Vossa Excelência, 939, foi pela presidência pautado já em algumas sessões. Houve a conveniência da realização de uma sessão de debates que foi realizada e me parece muito enriquecedora para o aprofundamento do debate. Na semana passada, nós não conseguimos cumprir a pauta, de modo que a pauta remanescente ficou para essa semana. E essa semana nós tivemos a dificuldade em razão da sessão do Congresso Nacional. A sessão de ontem, que infelizmente foi frustrada em razão da falta de acordo, teremos que fazê-la na próxima semana. E a perspectiva também de que amanhã houvesse
muito
necessidade.
Muito bem, nós estamos acompanhando então a sessão do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, que falou justamente da morte do humorista Paulo Gustavo, aos 42 anos, por complicações da Covid-19. Ele estava internado desde o dia 13 de março, mas sofreu uma embolia da qual não conseguiu se recuperar. E quem traz todas as informações agora é o repórter Rodrigo Viga. É isso mesmo, Viga?
Exatamente, um clima de tristeza, de comoção nacional pela morte do humorista, ator, comediante Paulo Gustavo. Se foi aos 42 anos de idade. Estava internado cerca de 50 dias nesse hospital aqui, de referência na capital, zona sul do Rio de Janeiro, lutando contra a Covid-19. O quadro de saúde dele vinha se deteriorando dia após dia. Subitamente, no último final de semana, teve uma pequena melhora, segundo os médicos, talvez para se despedir do marido, o dermatologista, o médico Thales Bretas e da família. Mas essa semana começou muito difícil, muito complicada. Os médicos disseram que a situação de Paulo Gustavo era irreversível e ele morreu pouco depois das 9h10 da noite desta terça-feira, aqui nesse hospital particular de referência na zona sul da capital. Depois da morte confirmada, anunciada, uma série de manifestações, postagens de amigos, admiradores, e essas mensagens vieram nas últimas horas desde o presidente da República Jair Bolsonaro até artistas, estrelas internacionais como Beyoncé. Paulo Gustavo era fã de carteirinha da popstar Beyoncé. Aqui na porta do hospital, alguns poucos fãs vieram para essa despedida, mesmo que à distância, de Paulo Gustavo. Eu conversei com um desses personagens, morador aqui atrás da Ladeira dos Tabajaras, uma favela que fica aqui em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, Rafael Oliveira. Ele é comerciário, trabalha numa mercearia e se emocionou ao falar da despedida de Paulo Gustavo.
Foi bem triste, chorei bastante, passei a madrugada toda acordada chorando, porque ele era como da família, né? Ele fazia a gente rir, fazia a gente alegre. Não só eu, como o Brasil e o mundo inteiro, né? Paulo Gustavo era uma pessoa alegre, alegria em pessoa, e aos 42 anos se vai, deixando um legado. Ele vai estar sempre em nossos corações, vai estar sempre perto da gente, a gente vai estar sempre lembrando dele. Isso
é difícil, né?
É bem difícil, mano, porque eu acompanho ele desde novo, entendeu? Eu sou muito fã dele. Então, quando ele entrou no Vai Que Cola, quando Minha Mãe é uma Peça, Tudo eu tava ali presente, tudo eu tava vendo. Eu encontrei com ele uma vez aqui na Net Rio, acho que é a Net Rio aqui, né? O teatro. E ele foi super carinhoso comigo, conversou comigo, falou pra me levar a vida na brincadeira, no sorriso, porque era assim que ele levava e ele era feliz assim. E agora ele vai fazer Deus sorrir, né, amigo? Porque realmente não tem como ficar triste do lado do Paulo Gustavo, né?
O corpo do ator Paulo Gustavo, que morreu aos 42 anos de idade por complicações causadas pela Covid-19, vai ser cremado nesta quinta-feira em uma cerimônia reservada a amigos e parentes mais próximos, tudo para evitar aglomerações e concentrações em meio a esta trágica e fatal pandemia de coronavírus do Rio. Rodrigo Viga.
Muito bem, e a gente fica por aqui, o Jovem Pan agora, amanhã novamente às 4 horas da tarde, você está convidado e você acompanha na sequência o 3 em 1. Muito boa tarde, continue sempre conosco aqui na Jovem Pan. Até mais.
Os programas de sucesso da Jovem Pan, certo? Mas você sabia que existem podcasts exclusivos que fazem parte do conteúdo da Panflix? E sabe o que é melhor? Além de ser de graça, esse ano eles terão novas temporadas. Alexa, abrir podcast na Jovem Pan. Quer conhecer histórias transformadoras? No 45 do primeiro tempo, o jornalista Patrick Santos investiga como personalidades relevantes mudaram suas vidas em busca de um propósito. Um dos principais nomes do esporte da Jovem Pan, Vanderlei Nogueira, recebe atletas e outros personagens para conversas reveladoras no podcast Nossa Conversa. Para ouvir os podcasts da Jovem Pan, é só buscar pelo nome no aplicativo da Panflix ou nas principais plataformas digitais de podcast. Encontrou? Inscreva-se na playlist e não perca mais nenhuma atualização.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Jovem Pan. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília foi protocolado, né?
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia.
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência.
A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Jovem Pan News.
3 jogos e 3 vitórias. O Palmeiras arrancou mais um belo resultado na Copa Libertadores. A vítima da vez foi o Defensa e Justiça. Os gols da vitória foram marcados por Rony. O atacante chegou a uma marca expressiva. Com a camisa do Palmeiras, são 14 jogos, 9 gols e 9 assistências na competição continental. Agora, o Palestra tem clássico pela frente. Nada de descanso. Amanhã, enfrenta o Santos na Vila Belmiro, sonhando com a vaga na fase final do Paulistão. Outro que segue 100% é o Flamengo. Em Quito, o Mengão passou por grandes emoções, mas saiu de campo vitorioso diante da LDU na altitude. Gabigol marcou 2 vezes, chegou a 16 gols na história da Libertadores e igualou o ídolo Zico. O Flamengo só volta a campo no sábado pela semifinal do Campeonato Carioca.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz.